ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E a nossa entrevistada de hoje é a promotora de justiça, a doutora Luciana Lineiro, que traz para a gente mais informações sobre o trabalho realizado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente. Nós vamos conversar também sobre como o poder público vem enfrentando a questão do trabalho infantil. Quero cumprimentar aqui a doutora Luciana. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui e poder contribuir com um programa tão informativo como o teu.
E você, ouvinte, também pode participar ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jéssica@amapar.com.br. E, doutora, primeiramente a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste e por que foi criado esse Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente?
Bom, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança, Adolescente e Educação foi criado na década de 90, antes de a gente ter acesso à internet. Então, a principal finalidade dele era contribuir com o trabalho dos promotores de justiça do interior, ajudando com material, com pesquisa, com informação. E aí, com o advento da internet e a possibilidade de acesso fácil ao conhecimento, à doutrina, à jurisprudência, a gente foi reformulando a estrutura do centro de apoio. Foi trabalhando numa página mais informativa, não só para os promotores de justiça, mas aberta também a todas as pessoas que a gente chama de rede de proteção, ou seja, todas aquelas pessoas que trabalham, né, na atenção à criança e adolescente, principalmente aquelas crianças e adolescentes em situação de risco. Então, essa página ficou mais aberta e o centro de apoio, muito embora prioritariamente trabalho prestando assessoria aos promotores de justiça e disseminando a ideologia da instituição, do Ministério Público, na defesa dos direitos da criança e adolescente, também auxilia na estruturação dessa rede de proteção, desses outros atores do sistema, assistência social, uhum, saúde, educação, na proteção dos direitos de crianças e adolescentes.
Doutora, a senhora agora poderia falar um pouquinho para a gente sobre quais são as principais frentes de trabalho do CAOP?
Bom, a primeira eu já te disse, né, a nossa, uhum, página, onde a gente procura sempre colocar informação mais atualizada, o que se tem de novo em termos de notícia, de jurisprudência, de decisões. E também a gente trabalha por solicitação dos promotores, né, atendendo os promotores. A gente tem alguns projetos onde a gente colhe as demandas de quais as principais situações que ocorrem nas promotorias, e tenta intermediar também, principalmente com as secretarias estaduais, aí na atenção dos direitos da criança e adolescente.
Uhum. A senhora poderia falar para os nossos ouvintes como que acessa a página? Digita lá Ministério Público no Google.
Isso.
Como é que fica mais fácil?
Fica, se colocar CAOP Criança e Adolescente, uhum, Ministério Público, fica mais fácil.
De acessar a página.
De acessar a página.
Uhum. E doutora, mudando um pouquinho agora o foco da nossa conversa, recentemente foram divulgados dados a respeito do trabalho infantil no Brasil. E daí essa pesquisa apontou que 187 crianças e adolescentes foram mortas nos últimos 8 anos por conta do trabalho escravo e ilegal. Como que a legislação e o poder judiciário tratam o trabalho infantil, doutora?
Olha, na verdade, o trabalho infantil ele é mais propriamente trabalhado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Justiça do Trabalho. São eles que realizam as fiscalizações através das delegacias regionais de trabalho e autuam os proprietários, né? os proprietários dos estabelecimentos onde esse trabalho é explorado. Por outro lado, a Justiça da Infância e Juventude Estadual, ela procura trabalhar a criança, a família, para ver quais os motivos que levaram essa criança a ser tão precocemente inserida no mercado de trabalho e muitas vezes sob formas de trabalho impróprio, né? Que acabam resultando nessas tragédias. Então, o trabalho da Justiça da Infância e Juventude nesse lado não é em relação à punição. A punição fica com o Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. Mas é em relação à proteção, ao apoio a essas famílias, a propriamente tentar trabalhar para que essas famílias tenham uma estrutura melhor, para que essas crianças não precisem ser inseridas no mercado de trabalho, para que elas voltem a estudar, para que elas voltem a brincar, ou seja, para que elas voltem a ser crianças.
Uhum. Que normalmente, eu não sei como que os principais motivos das crianças serem colocadas tão precocemente no mercado de trabalho, seria por uma condição econômica da família, doutora, muito precária?
Normalmente, condição econômica, mas a gente ainda tem uma cultura de que trabalho edifica, né? Que o trabalho é importante, que o trabalho edifica. A gente teve até uma situação há pouco tempo em que houve uma entrevista numa rede de televisão dignificando uma situação em que o menino entregava sorvete, tinha 8 anos de idade, trabalhava para uma sorveteria, entregava sorvete. Não se olha que essa criança deixa de estudar, que essa criança deixa de brincar, que essa criança deixa de crescer e ter oportunidade na vida.
Deixa de ser criança.
Né? Deixa de ser criança. Então, assim, ainda se tem essa cultura de que o trabalho é bom, que o trabalho edifica, que o trabalho constrói uma personalidade importante para a criança. E a gente sabe que não é assim na realidade, né? Que, na verdade, a criança precisa estudar, precisa brincar, precisa ser criança.
Uhum. E quando é recebida uma denúncia a respeito do trabalho infantil em uma empresa, doutora, como é que é dada a sequência dessa denúncia? O que é apurado?
Na verdade, é feita uma parceria, né? A Delegacia Regional do Trabalho vai e faz a atuação em relação à exploração na esfera da Justiça do Trabalho e comunica ao Ministério Público Estadual em relação a essa situação dessa família, dessa criança, para que essa família seja atendida, para que essa família seja incluída em programas de promoção familiar, para que essa criança, se não está na escola, volte à escola, o Conselho Tutelar acompanhe essa criança, essa família, para que ela tenha os seus direitos garantidos.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a promotora de justiça, a doutora Luciana Lineiro. Ela traz para a gente mais informações sobre o funcionamento do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e Educação. Se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, faça as suas perguntas pelo nosso Facebook, lá no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, recentemente foi realizado o seminário Panorama Atual das Vagas e o Atendimento às Famílias dos Adolescentes Internados no Estado do Paraná. E com o intuito de discutir essa falta de vagas nas unidades de internação para o cumprimento das medidas socioeducativas. E quais foram as conclusões tiradas desse seminário quanto a esse tema em específico?
Na verdade, previamente à realização desse seminário, a gente já tinha várias demandas. A gente tem cotidianamente recebido demandas dos promotores de justiça no interior em relação a essa falta de vagas no sistema de socioeducação, principalmente as de internação provisória, porque o adolescente que comete um ato infracional com violência ou grave ameaça, ele pode estar sujeito a uma medida restritiva de liberdade, mas ele só pode permanecer na delegacia em cela isolada durante 5 dias. Depois desse prazo, ele tem que necessariamente ser incluso numa unidade de socioeducação. Porque ali ele vai ser trabalhado, ele vai ser estudado, né? Vai ser verificada toda a situação dele, ele vai ser atendido por psicólogo, assistente social, uma equipe técnica especializada para ver quais os motivos que levaram ele à prática de um ato infracional grave. Então, isso não pode ocorrer numa delegacia. Paralelamente, também ele tem que ter várias atividades educativas durante esse período. Então, a gente tem realmente no Paraná um déficit nesse atendimento, uma dificuldade dessas vagas. A gente tem uma demanda bem grande, e a gente tem, por outro lado, uma situação ocasional que levou a uma redução do número de vagas, seja por situação de obra, seja por situação de falta de profissional habilitado. Então, esse seminário foi para que a Secretaria de Justiça posicionasse qual a previsão de superação desses obstáculos, qual a previsão de construção de novas unidades de internação. Nós sabemos que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente já liberou algumas verbas para que isso ocorra. Então, foi assim um seminário interno, com acesso restrito para os promotores, para os servidores do Ministério Público, para que a Secretaria de Justiça e também a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social colocassem qual é a proposta do Estado para a superação dessa dificuldade. Porque nós sabemos que a falta de uma resposta rápida na prática de uma conduta grave por conta do adolescente leva aquela sensação de impunidade, leva aquela sensação do famoso não dá nada, que eles falam. E isso acaba acarretando a prática de atos mais graves por conta deles, se nós não tivermos essa intervenção precoce.
Doutora, acho que ia ser interessante a senhora explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse tema. No que consiste e quando são aplicadas essas medidas socioeducativas?
Quando o adolescente pratica, na nossa legislação, criança é considerada de 0 a 12. De 12 a 18 é considerada adolescente. Se uma criança pratica algum crime ou alguma contravenção penal, ela não está sujeita a nenhum tipo de penalização. Ela deve ser encaminhada ao conselho tutelar e ele vai verificar junto à família o que é que está acontecendo. Ou seja, vai se tentar aplicar uma medida de proteção para essa criança e sua família que... acabaram deixando com que a situação que não deveria ocorrer, ocorresse. Quando ele tem 12 anos até 18, ele é considerado adolescente. E aí, quando ele pratica um crime ou uma contravenção penal, a gente entende que é um ato infracional. E aí ele está sujeito a uma responsabilização, ou seja, aplicação de uma medida socioeducativa, que vai desde a advertência... reparação do dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. A internação é uma medida restritiva de liberdade. O adolescente ele é retirado do convívio social e colocado num centro de socioeducação, que é um regime fechado. Ele não tem contato com o meio social num primeiro momento. Ele passa a cumprir essa medida socioeducativa, onde ele é acompanhado por uma equipe técnica, onde ele tem uma série de atividades. E aí, na execução dessa medida, que pode durar até 3 anos, ele passa, paulatinamente, a ter alguns contatos com o meio social. Ele volta a ter contato com a família, ele volta a ter contato com a sociedade, até que ele esteja preparado para o retorno ao meio social. E são essas vagas de internação, que a gente chama, que estão deficitárias no estado do Paraná. E as de internação provisória, porque durante o período em que ele responde ao processo socioeducativo, ele tem os mesmos direitos de ampla defesa, de contraditório, ou seja, ele pratica o ato infracional, ele é apresentado ao Ministério Público, o Ministério Público oferece uma representação ao Judiciário e aí, considerando a gravidade do ato praticado, é solicitado a internação provisória, ou seja, que ele provisoriamente seja retirado do meio social para que seja avaliada aquela situação. E também nós temos um déficit muito grande dessas vagas de internação provisória, que seria nesse prazo do decurso do processo, que não pode superar 45 dias.
E, doutora, a senhora acredita que uma aproximação da família, por exemplo, seria aconselhável, seria interessante para a recuperação desses jovens que cumprem medidas socioeducativas? Porque em alguns casos, a questão das infrações cometidas não seria algo que a gente diria que vem de casa, de um ambiente familiar que não é saudável, com inclinação para uma possível violência?
Na verdade, da mesma forma que o adolescente deve ser trabalhado nesse período em que ele é retirado do seu convívio social, a sua família também precisa ser acompanhada, precisa ser trabalhada para ver quais os motivos que levaram, né, esse adolescente à prática, porque o que se tem é que isso não é normal, né? Nós não devemos considerar a prática de um ato infracional por um adolescente como uma situação de normalidade. Ela não é normal, ela é anormal, ela foge de uma situação esperada. Então, tanto ele quanto o seu núcleo familiar devem ser trabalhados. Por isso que nesse seminário também nós tivemos a participação da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná, que tem um programa específico para trabalho dessa família enquanto o adolescente está internado. Mas o convívio desse adolescente e dessa família, as experiências que nós temos são bastante positivas. Quando o adolescente e a sua família se conscientizam da gravidade dos seus atos e são trabalhados de forma paralela, mas também interagindo, o resultado disso é bastante satisfatório. Nós temos experiências bastante significativas nos centros de socioeducação, onde as famílias também participam de atividades lá junto com os adolescentes, né? Isso faz com que eles concluam muito mais rapidamente que eles agiram de forma errada e que passem a projetar uma vida futura longe da prática infracional, muito mais rapidamente, de uma forma muito mais, mais amistosa, mais fácil com os educadores e com a equipe técnica.
E, doutora, de quem que é a responsabilidade de obter vagas para os adolescentes nessas entidades de acolhimento? É do Ministério Público, por exemplo?
Veja, nesse caso não é acolhimento, né? Acolhimento é uma situação. Acolhimento é quando você tem situação de risco. Ou a criança, o adolescente está sendo violado dentro da sua família e aí você retira ele da família e coloca no acolhimento, acolhimento familiar ou institucional. Nesse caso, nós estamos falando de internação. Na verdade, é uma medida socioeducativa que tem um caráter retributivo, mas também pedagógico, onde o adolescente é retirado dessa família. Na verdade, o responsável para ofertar essas vagas na socioeducação em regime de semiliberdade e de internação, ou seja, restritivo de liberdade, é o Estado do Paraná. E na questão do acolhimento são os municípios. Os municípios têm que ter uma política de convivência familiar, um plano municipal de convivência familiar, onde deve conter aí todo o trabalho de promoção das famílias, todo o trabalho de promoção de crianças e adolescentes vulneráveis e também situações em que há necessidade da retirada dessa criança e inclusão num acolhimento. Então, quem tem que ofertar esse serviço é o município, na verdade, né? O Ministério Público pode e sempre trabalha na questão de provocar o município, de instaurar lá um procedimento extrajudicial para acompanhar, para cobrar, para depois eventualmente chegar num termo de ajuste de conduta ou eventualmente até em algumas situações mais difíceis nas ações civis públicas que obriguem aí o poder municipal, o poder público municipal a instituir um programa de acolhimento.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a promotora de justiça, a doutora Luciana Lineiro. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Oi, gente. Sou Maerlio, Ceará do Calamengal. Vim aqui para convidá-los para a grande festa de 32 anos do Forró Calamengal aqui nas Terras dos Pirais. Pois é, vai ter quadrilha, forró, quentão, muita festa, muita gente bonita, trio caruá, Forró Calamengal e um café da manhã delicioso para você por conta do aniversariante. Dia 25, a partir das 10 da noite, na Rua Doutor Roberto Barroso, 1190. É o Espaço Cultural Calamengal.
Mas eu fui num forró no pé de uma serra, nunca nessa terra vi uma coisa igual.
Mas eu fui num forró no pé de uma serra, com um pequeno baiano sensacional.
Rebeca velha do pinho de apurido, espalhava baiano no salão. O pandeiro tremia a maquinada, eu via poeira subir no chão.
Água pra beber, paparapá, água pra hidratar, paparapá. Água boa é a água da Sanepar. Tira da torneira, coloca pra gelar. Pode beber água da Sanepar. Tem qualidade, faz bem pra saúde, mata a sede de todo o Paraná. Água pra beber, paparapá. Água pra hidratar, paparapá. Água boa é Sanepar.
Água, beba sem moderação. Sanepar e Governo do Paraná.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
A E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é o funcionamento do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente. E se você ouvinte tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente, faça as suas perguntas pelo nosso Facebook no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, voltando a falar um pouquinho sobre o trabalho do Centro de Apoio, e quais foram os resultados que a senhora destacaria para os nossos ouvintes obtidos até esse momento?
Olha, a gente, durante todo esse período, né, a gente verifica que cotidianamente a gente consegue ajudar os promotores de justiça, né? E não só os promotores de justiça, a gente tem uma interlocução muito grande também com os conselhos tutelares. Eles acessam muito, porque no interior eles têm uma dificuldade muito grande de suporte técnico, né? Muito embora a lei fale que o conselho tutelar ele não é um serviço, mas ele é um órgão equiparado ao poder judiciário e que ele deveria ter os serviços à sua disposição, inclusive o apoio técnico, né, de técnicos especializados, apoio jurídico. Muitas vezes eles não contam com isso, principalmente nos pequenos municípios. Então, eles sempre têm uma interlocução muito próxima com a gente. Então, acho que no decorrer desses mais de 20 anos, a gente conseguiu construir uma relação de confiança, né, entre o Centro de Apoio, as promotorias, o Sistema de Garantias de Direitos das Crianças e Adolescentes, que avançou muito, né? A gente conseguiu assim, muita coisa. A gente conseguiu que todos os municípios tivessem conselho tutelar. Foi uma conquista assim, da instituição, do Ministério Público, que brigou muito fortemente nesse sentido. E o Centro de Apoio foi importante nisso, né? Que eu acho que é um avanço muito grande. O Conselho Tutelar, onde ele existe, ele faz uma diferença muito grande na proteção de crianças e adolescentes. Toda criança sabe que o conselheiro tutelar ele serve para proteger os direitos dela. E em pequenos municípios, eu cheguei a verificar o Conselho Tutelar acaba atuando não só na proteção da criança e do adolescente, mas na proteção da família, na proteção de pessoas com deficiência que, às vezes, estão isoladas lá num cantinho do município e que não têm acesso a programas de proteção, não têm acesso, às vezes, à saúde. Então, o Conselho Tutelar acabou trabalhando também como uma ponte.
Toda a comunidade.
Exatamente. No idoso também, né? Às vezes nós temos situações de idosos que são confinados dentro da família, não saem, não têm direitos, porque são idosos, são separados, são colocados inclusive num cantinho, numa casa pequenininha, no fundo do terreno, e não tinham nenhum tipo de proteção. Então, com a criação dos conselhos tutelares, toda essa demanda acabou que não era visível às vezes ao poder público, não era visível às vezes para o Ministério Público, para o judiciário, porque estava às vezes em locais bastante distantes, acabou vindo, acabou sendo visível e foi possível trabalhar políticas e proteger também, não só crianças e adolescentes, mas também idosos, pessoas com deficiência, ou seja, todas aquelas pessoas que necessitem, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, pessoas que necessitavam da atenção do poder público.
Uhum. E doutora, para o futuro agora, quais são os planos do Centro de Apoio?
Olha, o Centro de Apoio está sempre em contato com os promotores para ver quais são as demandas deles, né? Quais são as principais solicitações dele. E nós estamos numa época em que nós estamos trabalhando com construção de planos municipais, decenais, normalmente. Uhum. De convivência familiar, ou seja, para proteger toda aquela situação da família, da criança. Plano municipal socioeducativo, que é esse, para que o município preveja também quais as políticas de cumprimento de medidas em meio aberto, que daí é de competência do município. Planos municipais agora da primeira infância. Nós tivemos agora no início desse ano uma lei nova que trata de políticas específicas para a primeira infância, atendendo desde a gestação, né, até a criança de 6 anos, com alguns avanços, né, em relação a direitos que já estavam delineados tanto na Constituição quanto no Estatuto, mas que agora foram trazidos de forma muito mais específica por essa legislação. Então, a construção desses planos municipais é uma meta em que o Centro de Apoio tem trabalhado no sentido de também gestionar junto aos promotores para que eles acompanhem, cobrem, e que o município possa efetivamente ofertar esses serviços ou quando não tem a necessidade, não tem a demanda do serviço especificamente, ter um convênio, uma política para que, em caso de necessidade, em que apareça uma demanda, ele já tenha um caminho traçado, ele já saiba o que trabalhar. A questão do acolhimento é uma questão bastante forte, porque nós temos muitos pequenos municípios que não têm instituições de acolhimento. Porque não tem uma demanda frequente e constante. As situações em que uma criança precisa ser retirada da sua família são pontuais e ocasionais. Mesmo assim, o município precisa ter uma estratégia para atender esse tipo de situação, seja através de uma guarda subsidiada, que é uma política pública, é um programa extremamente importante e pouco trabalhado, pelo menos no Paraná, que é uma possibilidade do poder público fazer um aporte para a família extensa ficar com essa criança, ou seja, essa criança não precisa ser retirada da sua família mais extensa, né? Ela pode ser colocada num tio, num avô, em alguma pessoa que se habilite para isso, né? E o poder público faz um aporte financeiro e faz um acompanhamento técnico e profissional dessa situação. É uma medida de acolhimento muito pouco utilizada e é a medida mais barata e melhor para a criança, porque ela continua dentro do seu padrão cultural, continua convivendo com aquelas pessoas com quem ela tem uma afetividade, enquanto a situação da sua família biológica ali mais próxima é resolvida. Então, a construção desses planos é a nossa meta, acompanhar, né, as promotorias de justiça para que elas cobrem dos seus municípios as construções dos planos municipais que trabalham as garantias de direitos de crianças e adolescentes.
Uhum. Doutora Luciana, se por acaso algum ouvinte quiser entrar em contato com o Centro de Apoio, qual que é o procedimento? Como que ele pode fazer?
Ele pode fazer através da página, tem o Fale Conosco, né? Uhum. A página é criancaadolescente@mpp.br, né, ou através do Google, se ele colocar lá Centro de Apoio da Criança e Adolescente do Ministério Público do Paraná, ele vai acessar. Tem o Fale Conosco, que daí tem as diversas formas, seja por e-mail, seja através de telefone, né? O telefone é o 3250-4703, de Curitiba, 041, que são as principais formas dele poder acessar o Centro de Apoio.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero que pena, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
a E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.